Bom dia, bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do terceiro trimestre de 2016. Informamos que esta audioconferência será realizada apenas em português com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Rudimar Dallonder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rochirola, diretor-vice-presidente e Francisco Schmidt, diretor financeiro e de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release terceiro trimestre de 2016 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br nas versões português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado por atender a mais uma audioconferência da Grendene para a divulgação dos nossos resultados. Todas as informações referentes a este período que vamos tratar nessa audioconferência foram divulgadas ontem, após o encerramento do mercado, em nosso press release já disponível no site da companhia. Nesse meu comentário, farei um pequeno sumário dos pontos que entendemos mais importantes, passando então para a parte de perguntas. Como é de praxe, antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. No terceiro trimestre de 2016, a Grendene antecipa dividendos no valor de R$ 76,1 milhões, de reais, 41,5% superior ao dividendo distribuído no terceiro trimestre de 2015, que foi de R$ 53,8 milhões. Totalizando, então, o acumulado deste ano de R$ 202,8 milhões nos 9 meses de 2016, que são 22,9% maiores que os 9 meses de 2015, quando distribuímos R$ 165 milhões. De reais. Este dividendo equivale a 0,25, dividendo deste trimestre, equivale a R$ 0,25 por ação, que serão pagos a partir de 16 de novembro de 2016. Para o jus ao recebimento, os acionistas titulares de ações ordinárias GRND3, inscritos nos registros da companhia em 27 de outubro de 2016, data de corte, ficando ex-dividendo a partir de 28 de outubro de 2016 na BMF Bovespa. Referente, então, ao desempenho no terceiro trimestre. Nós, como tem sido também o costume, colocamos uma série de slides de apresentação no nosso site que vocês podem seguir para entender os números que eu vou estar comentando. No terceiro trimestre, nós mantivemos o crescimento do lucro líquido em relação ao ano passado em 10,7%, passando de 136 milhões no terceiro trimestre de 2015 para 151 milhões neste terceiro tri, ampliando então o crescimento acumulado, que até o primeiro semestre tinha sido de 4,5%, para 6,9% nesse período de 9 meses. Nesse trimestre, as dificuldades que enfrentamos de uma economia doméstica fraca foram ampliadas com uma forte valorização da moeda brasileira frente ao dólar americano. A cotação do dólar, que foi de R$ 3,97 por dólar no final do terceiro trimestre de 2015 para 3,25 por dólar no final do terceiro trimestre de 2016, ou seja, uma desvalorização do dólar de 18,3%. Como consequência, apesar do crescimento de 1,1% no volume de pares exportados no terceiro trimestre de 2016 sobre o terceiro trimestre de 2015, observamos uma queda de 24,2% na receita de exportação, influenciada pela desvalorização do dólar e seus efeitos nos mix dos produtos embarcados para o exterior. O preço médio de exportação caiu 25,1% reais em comparação com o terceiro trimestre de 2015 e 18,2% em dólar. Esta evolução contrasta com o mercado interno, onde observamos uma queda na receita bruta de 6,7%, com uma queda de volume de par de 6,8% e os preços estáveis, obviamente, sem efeitos cambiais neste caso. Tudo somado, experimentamos uma queda na receita bruta de 10,9% no terceiro trimestre de 2016, 12,7% na queda da receita líquida e 5,1% na queda nos volumes de pares entregues, com preços 6,1% menores que o terceiro trimestre de 2015. Estes foram os principais elementos que tivemos que enfrentar para impedir a deterioração dos resultados. No lado positivo, o CPV foi reduzido em 10,9%, acompanhando a receita bruta, resultado da redução de 5,1% no volume fabricado, no mix de produtos de menor custo, e queda de preços de algumas matérias-primas e ainda melhor produtividade no processo de manufatura. O CPV por par caiu de R$ 6,5 no terceiro trimestre de 2015 para R$ 6,1 neste trimestre, uma queda de 6,2%, resultando em uma margem bruta de 49,3%, uma queda de apenas um ponto percentual abaixo da margem bruta recorde de 50,3% obtida no terceiro trimestre de 2015. Com a queda de 12,8% nas despesas operacionais e sem considerar a contribuição das operações de hedge para diminuir os efeitos cambiais no EBIT, tivemos uma queda de 16,9% no lucro operacional, com diminuição de 1 ponto percentual de margem EBIT, que foi de 21% para 20% neste trimestre. O resultado de hedge contribuiu positivamente para o resultado financeiro no terceiro TRI 16 e negativamente no terceiro TRI 15, ampliando assim o aumento do resultado financeiro entre os dois períodos para 206,2%. Em outras palavras, o resultado financeiro no terceiro trimestre de 2016 aumentou de R$ 42,5 milhões na comparação com o terceiro trimestre de 2015, sendo que desta variação, R$ 30,9 milhões se deve à diferença de resultado nas operações de hedge entre os dois períodos. Na página 16 do PRES tem os resultados financeiros detalhados e também nos slides que a gente apresenta tem uma tabela que mostra a vocês como é que foram estes resultados financeiros, mais precisamente o slide 18, né, que mostra o efeito acumulado dos 9 meses dessa diferença de hedge para se entender, né, esse crescimento de 206,2% de crescimento do resultado financeiro. Com esta combinação de efeitos, nos permitiu obter uma margem líquida, recorde também, de 28,1% no terceiro trimestre de 2016, 5,9 pontos percentuais maiores que igual período de 2015. No acumulado do ano, estamos obtendo resultados dentro de nossas expectativas iniciais. Queda de volume aproximadamente em linha com a queda de consumo no mercado interno, uma queda de 6,2% na receita bruta, a margem bruta ligeiramente melhor, E resultado na última linha, 6,8% melhor que o ano passado, com um aumento na margem líquida de 23,8% para 27,3% no acumulado de 9 meses. No EBIT, fazendo análise em conjunto com os resultados de rede, não esquecendo que esses redes que fazemos, essas operações de rede, são feitas para proteger a variação cambial incidente sobre a receita de exportação, considerando então esses efeitos em conjunto, também estamos obtendo um resultado satisfatório em nossa avaliação. Com esses resultados, a geração de caixa operacional nos 9 meses de 2016 foi de 539, quase 540 milhões de reais, resultando num caixa líquido de 1,5 bilhão de reais e caixa bruto de 1,6 bilhão de reais, com aumentos de 40,4% e 25,6%, respectivamente, versus 31 de dezembro de 2015. Tendo em vista a conjuntura enfrentada, consideramos os resultados obtidos bastante bons, especialmente nosso desempenho no controle de custos e adaptação ao cenário econômico. Lembrando que tivemos diversos impactos negativos em termos de aumento de tributos neste ano de 2016 versus 2015. Esses impactos, segundo cálculos bem preliminares, já somam mais de 20 milhões de reais de aumento na questão de impostos por diversas medidas que nós já relatamos no primeiro semestre e que neste último trimestre teve mais um impacto que foi aqui depósito naquele fundo de estabilização criado pelo governo do Estado do Ceará. Entre fevereiro deste ano, quando divulgamos os resultados de 2015 e reafirmamos a manutenção de nossas metas de longo prazo, até o presente momento, nada mudou significativamente, exceto que temos obtido êxito em manter o crescimento nos resultados, aqui falando da última linha, apesar de todos os riscos que alertamos e das reais dificuldades enfrentadas. Resolvidas as grandes questões políticas que mobilizavam o país, começamos a ver, se não uma melhora, uma diminuição na deterioração no nível de atividade econômica. Com certeza, ainda temos grandes desafios pela frente em termos de país. O desemprego, o endividamento e a redução de renda das famílias ainda vão afetar o consumo por algum tempo, que é difícil de prever. Portanto, não arriscamos prever melhoras significativas para este ano ou mesmo início do ano que vem no cenário econômico. Conforme já alertamos, nesta conjuntura, nossa capacidade de prever os resultados é menor. Entretanto, podemos assegurar que quando a retomada vier, e ela virá algum dia, a Grendene estará preparada com suas capacidades financeira e operacional intactas frente à crise que atravessamos. Como sempre, vamos nos posicionar para esse ambiente econômico, mas está difícil estabelecer uma expectativa de resultados, última linha, para 2016. E ainda não sabemos se serão ou não melhores que em 2015. Nos primeiros 9 meses, os resultados foram superiores, o que, no atual ambiente econômico, não é garantia para o restante do ano. Em relação ao final do primeiro trimestre de 2016, continuamos melhorando a nossa expectativa, isto é, ao final do primeiro trimestre, talvez nós estivéssemos no fundo do poço em termos de expectativa para o mercado. Hoje essa expectativa é melhor. Os volumes deste ano provavelmente serão menores e, de fato, já estão 12 milhões de pares a menos do que no ano passado. Ganhar market share permanece um desafio, que parece que estamos conseguindo vencer. Haja visto que a Bicalçados divulgou uma informação de que o consumo de calçado no Brasil neste primeiro semestre de 2016 caiu 11%, então nós estamos até um pouco melhor. E Para o último trimestre de 2016, as nossas margens, né, vão depender dos resultados da exportação, que por sua vez depende da taxa de câmbio. Sempre deixando claro, né, que nós somos lucrativos com essa taxa de câmbio, mas evidentemente seremos mais lucrativos se ela voltar a subir no quarto tri, quando o volume de exportações é mais elevado. Nossa política continuará sendo de preservar as margens e, sempre que possível, obter resultados absolutos maiores. Com esses resultados, mantemos as nossas metas de longo prazo, que é a nossa meta de 2008 a 2018, para 10 anos, então, de crescimento da receita bruta, um crescimento médio entre 8% e 12%, do lucro líquido entre 12% e 15%, mantendo as despesas de marketing numa faixa aí entre 8% e 10%. Então, esses eram os pontos que eu tinha a destacar, que em conjunto com os slides que a gente colocou, explicam bastante os nossos resultados. Podemos, então, passar a fase aí das perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta, Juliana Medeiros, Prada.
Olá, bom dia. Obrigada pela explicação. Eu tenho duas perguntas hoje. A primeira é sobre o preço médio do calçado exportado, que a gente percebeu uma diminuição mesmo no preço em dólar, né? Que isola um pouco esse efeito cambial. Essa diminuição, vocês comentaram que é sobre o mix do que vocês estão exportando. Só que eu queria que vocês comentassem um pouquinho, vocês acham que esse demanda por produtos com valor agregado mais baixo é uma tendência do mercado externo ou é realmente porque o câmbio está muito apreciado? E a outra pergunta que eu queria saber é sobre os incentivos fiscais, que a gente enxerga um governo daqui para frente um pouco mais econômico, e eu queria saber se vocês acham que isso pode afetar esses incentivos, que eles podem rever e surgir essas novas medidas que a gente tem visto, como esse último fundo, como esse fundo, que possam aumentar os impostos de vocês e mexer na margem. Obrigada.
Bom, a questão, vamos então a primeira questão sobre o preço da exportação, né? Aí é fundamentalmente um efeito de mix, né? E o que que acontece, né? E também se sobrepõe a esse efeito, né? Esse efeito de mix, ele ocorre dentro de uma sazonalidade, né? Então, para entender a exportação, tem que entender que diferentes trimestres, né, as exportações predominam para diferentes regiões do mundo. Com isso, você tem dinâmicas diferentes, né? Então, por exemplo, ainda no terceiro trimestre, predominam as exportações para a América Latina, né, e para países do Hemisfério Sul, ok? Já no quarto trimestre, as exportações mais fortes, no quarto e no primeiro trimestre do ano seguinte, portanto, as exportações mais fortes são para o hemisfério norte. Isso por uma questão de sazonalidade. Muito bem. Na América Latina, os países, né, e no hemisfério sul, de modo geral, eles compram mix diferentes. Então, se eu, num determinado trimestre, só a título de exemplo, diminui as vendas para a Argentina e aumenta para o Paraguai, o meu preço médio vai diminuir, porque o Paraguai compra um mix de produtos que custa mais barato que o comprado na Argentina, né? E isso tem sido uma realidade. A Argentina tem diminuído ao longo do ano, ao longo dos 12 anos, né? E já o Paraguai não, mantém, até tem aumentado. Não só o Paraguai, nós temos também Colômbia, Chile e outros países. Aí a questão cambial entra também em cena. O que que acontece? Em países de vizinhança, que vizinhos ao Brasil, é difícil você manter preços diferentes, significativos, entre o mercado interno e externo. Isso eu já alertei no início do ano, né? Dizendo que provavelmente os preços em dólar iriam cair, porque com o passar, se a taxa se estabiliza num valor maior, você acaba tendo que ajustar o preço para os mercados vizinhos, sob pena deles, ao invés de importarem, virem ao Brasil para comprar mais barato. Então, esses dois efeitos somados, né, é a que faz com que a queda ocorra no preço em dólar, né, dos produtos. A gente confirma, né, claro, nós internamente sabemos, mas vocês, olhando de fora da companhia, podem confirmar que houve uma mudança para mix mais barato, olhando que o preço por par também caiu. Então, com isso, você vê que, embora o preço de venda tenha sido mais barato, o custo também é mais barato, significando que é um produto mais, de menor valor agregado, enfim, de menor custo, né? No quarto tri, aí começam exportações mais fortes para a Europa. Então, não tem esse efeito de vizinhança. Agora, qual é o mix que vai vender mais na Europa? A Europa está atravessando crescimento lento, né? Não é não temos hoje, no cenário mundial, nenhum país que esteja realmente despontando em termos de crescimento. E aqueles que despontam, é o caso de uma Índia, né, são países com consumo de produtos muito básicos, né? O preço médio na Índia, por exemplo, é muito baixo. Então, esse é o cenário que nós estamos atravessando agora e acreditamos que deve continuar aí à frente com essas diferenças aí de efeitos, né, do câmbio nos preços. Quando você tem uma súbita variação de preço, que o real se desvaloriza, né, no curto prazo, naquele momento você está com o preço baseado numa outra realidade de dólar, já tirou os pedidos, teus preços médios sobem. Mas com o tempo você vai ter que negociar alguma coisa, não é o pico, né, não é a realidade. Bom, acho que com isso esclareço a questão do preço médio em dólar, que de fato caiu nesse trimestre 18% em dólar. Nosso preço médio caiu para 4,05 dólares, né? Bom, na questão dos incentivos, veja, o governo hoje, ele, de um modo geral, ele tem tido uma inclinação para tomar medidas e arrecadar mais impostos, né? Ou criar impostos, ou elevar impostos, ou eliminar incentivos, enfim. Esse é o momento atual que nós estamos vivendo, né? Se a gente acredita que vai vir mais ou menos, é difícil de dizer. Nós não temos assim, essa previsão, né? O Estado tanto pode, né, o governo tanto pode criar mais impostos como tirar incentivos. Isso passa pelo processo legislativo, enfim, né? O que a gente tem, né, o que a gente avalia é que os incentivos da zona do Nordeste, né, para desenvolver o Nordeste, são incentivos que estão no Brasil há muito tempo, vem lá da década de 60, né, visando aí um desenvolvimento de uma região do país, que de fato ainda apresenta indicadores defasados em relação ao Sudeste, né, que são incentivos importantes para essa indústria, né, que geram um número expressivo de empregos, né? Esses incentivos, é bom que se diga, né, eles são sempre redução, né, de impostos sobre as vendas, né? Se as vendas não acontecem, o governo não tem nem a parte reduzida, nem a parte maior. Ou seja, se a indústria desaparece ou vende menos, né, o governo ele não ganha a retirada do incentivo, como pode parecer à primeira vista, né? Porque todo incentivo que se dá nessa indústria, a lógica desse incentivo é uma redução de imposto. Diferente de outros incentivos onde o governo, então, entra com dinheiro para algum tipo de desenvolvimento, etc., que acredito que este tipo de incentivo é que o governo queira mais limitar. Mas isso é uma análise inteiramente pessoal minha, né? Não dá para generalizar aí e pensar. O que, do ponto de vista da empresa, né, a gente pode analisar é o seguinte: todo mercado calçadista hoje tem incentivos semelhantes, né? Então, qualquer mudança de incentivos, se valer para todo mundo, não altera a nossa competitividade no setor, né, no mercado interno. O que pode fazer é, se a gente imaginasse que não tivesse incentivo nenhum, talvez o nosso mercado de calçados fosse menor. Mas isso aí são puras especulações. Hoje não tem nenhum projeto, nada que fale em mexer nesses incentivos. O que tinha era esse fundo de estabilização, que foi aprovado lá em abril, primeiro pelo Confas, depois criado pelos estados e já entrou em operação. Se vai vir coisa mais adiante ou não, é muito difícil de prever.
Tá ótimo, muito obrigada.
Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, João Reis, Venture.
Bom dia, obrigado pelo call. Queria saber como é que está o nível de ociosidade de vocês, das fábricas, em função, inclusive, até do investimento que vocês fizeram no passado, numa fábrica nova, que, se não me engano, era de 40 milhões de pares. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado.
Bom, nossa capacidade de produção, né, hoje está na faixa de 250 milhões de pares ano, né? No ano passado nós fizemos 180 milhões de pares e esse ano devemos fazer um pouco menos, né? Então, essa é a ociosidade que tem aí nas fábricas, né? Então não temos assim previsão de investimento de ampliação no curto prazo. Acreditamos que com essa capacidade a gente consegue aí nos próximos 3-4 anos, vai depender da recuperação do mercado, a gente consegue atender tranquilamente aí a retomada do mercado. Isso, vou dizer assim, destaca, né, o nosso controle de custos, né, porque você conseguir reduzir custos fazendo volumes menores e com ociosidade na fábrica, né, é um desafio bastante forte, né? Então, por isso que a gente avalia os resultados como bons, né? Porque nesses cenários, o que costuma acontecer é as margens caírem bastante, né? Eu acho que a gente vem conseguindo manter e até ampliar as margens, apesar da ociosidade que se tem.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta, Cristiane Feisterfeiser, Geração Futuro.
É uma pergunta mais específica. A gente nota que vocês pagaram esse ano, após bastante tempo, juros sobre capital. Eu queria entender como é que vai ser daqui para frente, se vocês pretendem continuar esses pagamentos de juros, como deve ter alguma alteração na política.
Olha, o pagamento de juros sobre capital é uma das alternativas que se tem para distribuição dos resultados, né? E sempre que a gente entende que em questões de tributos vale a pena, a gente pode lançar mão dessa alternativa. Inclusive, esse ano já fizemos, né, um pagamento, uma declaração de 30 milhões no primeiro trimestre. Né? Pode ter, né, a nossa política de distribuição de resultado é distribuir trimestralmente todo o resultado que não tem origem em incentivo fiscal, podendo utilizar tanto dividendo quanto juros sobre capital para cumprir essa política. Isso vai continuar, enfim. A cada ano, né, na divulgação, na reunião que se aprova os resultados do ano, que acontece em fevereiro, meados de fevereiro, o Conselho discute, debate sobre a política de dividendos e decide se essa política continua ou não, ou mantém. Por enquanto, está a nossa política mantida, né? Que já vem há algum tempo a mesma política, vai continuar. Agora, se isso vai ser na forma de juros sobre capital ou dividendo, depende aí dos custos envolvidos em termos de tributo, da conveniência, os limites, tem limites para isso, né? Desses limites é que depende qual a forma que esse resultado vai ser distribuído, mas pela política ele será distribuído.
Tá bom, obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt para as considerações finais.
Para finalizar, então, mais uma vez, a gente destaca que a nossa capacidade de entregar resultados num cenário adverso foi testada e mais uma vez comprovada. E isso nos estimula a continuar perseguindo aí os nossos objetivos. Mais uma vez, então, muito obrigado a todos por terem atendido a essa audioconferência.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.